Olá, meu nome é Luísa.
E aí, pessoal, eu sou o Bernardo.
E o meu nome é Júlia. Este é o podcast Debates Discretos. Te aproxega, faz o teu mate e vem conversar com a gente.
Ah, era esse o papo dóia que a gente tava.
Que a gente, quando menor, cada vez se comporta de uma forma mais. Vai se libertando à medida que vai crescendo, né? Acredito eu. Até ontem eu estava conversando isso com a Inês. Que, tipo, que a gente não se veste como quer, que a gente não anda como quer. Às vezes não fala nem o que quer e não pensa o que quer. Porque, por causa do meio que tu vive, por causa de uma pressão social, do pessoal que tu convive, e isso vai se libertando à medida que o tempo passa, ou não, né? Tipo aquelas pessoas super conservadoras que vivem numa falsa sociedade que não existe e não se comportam como querem e nunca vão ser felizes, eu acho.
Olha, eu acho que, tipo, o lance. Tá, eu vou tentar não entrar no viés do que é ser feliz, por mais que eu ache extremamente difícil. Eu acho que a felicidade é algo bem subjetivo, eu na minha perspectiva, é óbvio, não. Entendo pensar diferente. Talvez essas pessoas, não que não sejam nunca felizes, mas eu acho que vão viver uma vida de. Não de ilusão, mas uma vida não sua. Vou ver como acho que deve ser vivido. Uma das coisas que eu percebi nos meus últimos meses de terapia ali é que às vezes a gente, na ideia de sustentar a imagem, que é realmente muito mais saudável as pessoas se relacionarem com a imagem que eles têm nossa do que com nós mesmos. E é ilusão a gente pensar que não vamos passar imagens, né? Mas nessa ideia, às vezes a gente acaba comprando a narrativa dos outros para a nossa própria imagem. Por exemplo, a Lu acha que o B é 1, mas na verdade o B não é 1. Mas o B às vezes acaba se comportando da forma que a Lu acha que ele deveria.
Ah, entendi. Mas aí tu não acha que o B é vários Bernardos simultaneamente? Porque assim, ó, o Bernardo é um Bernardo quando está comigo, é outro Bernardo quando está com a Júlia e é outro Bernardo quando está sozinho. E assim vai. Ou tu acha que é só um Bernardo em essência e diferentes demonstrações?
Eu acho. Ah, boa, garota. Tendo a concordar mais com a tua segunda ideia de que temos uma essência. Aí é foda. Aí fica difícil.
É muito complexo, né? Pensar uma essência de eu. Por que que a gente vai ter uma essência tão grande, tão forte? Onde ela se encontra? Que base que ela tem, tá ligado?
Mas eu acho que não é tão foda. Acho que o foda é tu não é tu achar a essência ou entender porque da essência que daí tem é psico. A gente fala de uma estruturação, de um caráter, de um superego, de...
Mas a psico também vai te dizer que não vai te dizer. Tu é só um Bernardo ou tu é vários Bernardos? Ela vai te deixar aberto com várias vertentes para tu pensar sobre também.
Sim, é, exato. Mas, tipo, nas ideias onde a gente encontra uma coluna do ser, eu acho que a gente acaba se pegando porque como identificar esse ser? Porque ele não estaria em transformação? Porque talvez esse Bernardo encontre um Bernardo que ele goste mais de ser estando em contato com a Lu. Talvez o Bernardo encontre um Bernardo que ele pensava que gostaria de ser em contato com a Lu. Entende? Eu acho que daí tem a questão das relações se interpassarem e passarem as próprias pessoas.
Mas aí tu diz mudar o comportamento daquela pessoa diante de outra, à medida que ela se sente mais confortável, menos confortável. Isso?
Não sei se eu entendi o raciocínio. Vamos de novo.
Que a gente é uma coisa
Ok.
tá? E mudamos nosso comportamento diante de diversas situações e pessoas, é isso?
Tá, sim. Essa é a ideia de que podemos desempenhar diversos papéis em diversas relações, certo?
Sim.
Mas, por exemplo, dificilmente o Bernardo vai ser o Bernardo sério, fechado, introvertido. Dificilmente a Luísa vai ser a Luísa, paixão, super fria e diretiva. Entende?
Sim, impossível.
É, não é viável, né? Não é viável, não. É, eu acho que essa, eu acho que esse é o eixo. E aí que vem a questão do tu estar sozinho e tu desempenhar, tu não estar desempenhando um papel também. Porque até acredito que tu possa estar sozinho desempenhando um papel consigo mesmo, que era a ideia que estava falando, de que mesmo pessoas sozinhas, elas não são elas mesmas. Mas a ideia das pessoas que conseguem não desempenhar ou desempenham o seu próprio papel na sua única e exclusiva presença, eu acho que esse é um cheque interessante, porque se a gente nunca se perceber, e aí vem a provocação para o pessoal que nos escuta fazer terapia, né, galera? Eu acho que é importante sempre, porque
Recadinho sempre no meio do episódio.
hashtag fica a dica, pessoal, porque é extremamente difícil percebermos este Bernardo, esta Luísa, esta Ju, todas essas pessoas que passaram pelo podcast, o quanto a gente realmente se conhece. A gente está fazendo. Pode falar.
Desculpa.
Não, pode falar.
Eu acho que o negócio é a gente. Assim, ó, nós temos diversos papéis frente a diversas situações e pessoas, tá? E aí, pensa num Bernardo, vou te usar de exemplo de novo, que não se conhece. E aí, ele vai dançando entre vários Bernardos. E aí, durante o processo interno e terapêutico e de crescimento, ele para de dançar entre vários papéis e ele passa a ter menos papéis para todas as situações, entendeu?
Sempre que ele vai se encontrando, vai se conhecendo e vai se entendendo.
Gente, porque ele não vai querer entrar num papel, ah, agora eu sou o Bernardo que atua como filho, agora eu sou o Bernardo que atua como colega. Não, eu sou o Bernardo e eu atuo na mesma essência em todas as relações, mas de diferentes formas, óbvio.
Acho que sim. Para salientar o pessoal, só que vai acabar nos escutando, a gente estava pensando como faríamos esse papo. E daí eu e a Lu passamos pela música Quatro Vezes Você do Capital Inicial, que questiona o que você faz quando ninguém te vê fazendo. Acho
E o que você deve fazer quando ninguém vê também, né?
e acho que essa e daí, claro, na música é citada várias coisas que as pessoas normalmente não fazem quando tá todo mundo vendo. E ela a música é maravilhosa, eu sou apaixonado pela música. E acho que é uma provocação incrível, porque quem é a pessoa que está nos ouvindo quando ela está sozinha? E se ela é essa pessoa que ela é, por que ela é? Essa é a incomodação do papo que nos gerou, e por isso que a gente está gravando o episódio nesse aspecto. Porque
O que me deixa questionando é que eu acho que tem gente demais que não se conhece, que não sabe como é sozinho. E aí tá sempre atuando, e deve ser extremamente cansativo. Porque quando tu tá sozinho, talvez tu continue naquele papel e esqueça de sair. Deve ser um pouco como um ator fazendo uma novela, e quando acaba a novela, ele tá perdido, porque ele não sabe mais quem ele é. E eu acho que a gente vive. Tipo, eu fico sozinha, eu já nem lembro mais o que que eu gosto de fazer, porque quando eu tô com as outras pessoas eu faço tal coisa, entendeu?
É, e aí tu acabar te perdendo dentro de si mesmo, né? Isso aí deve ser extremamente angustiante. Eu gosto de pensar sempre no papel paterno e materno, assim. Por exemplo, nasce um filho, e beleza, a partir do momento que nasce um filho, é um ser que é totalmente dependente de ti. Então, tu é obrigado a desempenhar aquele papel de pai e mãe, seja lá qual for, sempre, todo tempo, o tempo todo. E eu sempre gosto de pensar no impacto, no conflito do ninho vazio, que é a saída de um filho, a independência de um filho, e tu sair de um papel de que era 24 por 48 e passa a ser uma vez na semana, duas vezes na semana. Como se dá essa readaptação e essa redescoberta do seu próprio ser? Não precisa nem sair de casa quando o filho se torna independente e não fica mais te requisitando.
Eu acho que daí, Bê, é um momento, por exemplo, todas as mulheres que têm filho nessa quebra de relação, né, distanciamento de relação, eu acho que ocorre todo um processo diferente na vida daquela mulher, tal qual o filho, porque ele também vai se dissociar de uma pessoa que ele foi dependente da vida toda. E aí as duas pessoas, acho que quando se separam, passam por um processo muito forte de não estar mais grudada naquela outra alma, porque ela não era. Ela não é grudada em ti, entende? Ela é parte de ti, ela é teu coração também, mas ela não é tu. E aí, quem és tu?
Onde está aquela pessoa sem aquele ser simbiótico, né? E eu acho que essa argumentativa que tu traz do filho, eu acho que é incrível, porque a gente estava falando sobre diversas músicas, na verdade, que muitas coisas a gente acaba fazendo sobre música no podcast, pessoal. Às vezes acaba saindo muitos pensamentos e muitas reflexões das músicas. E tem uma música do Lagum que a gente é apaixonado, acho que os três podcasts são, mas eu e a Lu acho que acabamos sendo um apreço um pouco maior por ela,
Nossa.
que é Ninguém Me Ensinou, e eu acho fenomenal porque ela fala de toda a potencialidade da juventude. E eu acho que esse sair de casa, esse bater asas para voar do ninho, essa emancipação é incrível nesse aspecto. Porque tu estar saindo de algo e se descobrindo potente o suficiente para não precisar daquele algo, para entender que, ok, beleza, é bom ter uma base, mas não preciso viver dela, posso fazer eu a minha própria voada. Acho isso muito massa. E acho que essa música em si, quem não escutou ainda essas duas músicas, pessoal, recomendo muito, escutem, a música é maravilhosa. As duas são. Tu não vê-lo esse momento de saída de casa como uma oportunidade de se descobrir muito único?
Com certeza, mas essa música, o que mais me encantou nela, assim, as primeiras vezes que eu ouvi, porque foi tu que me mostrou como sempre, é o questionamento que ela tem no, na música Quem Te Ensinou a Sonhar, né? E aí, quando eu ouvi aquilo, eu fiquei muito pensando, caralho, acho que é muito, muito difícil um ambiente familiar que tu realmente seja instigado a te conhecer, a sonhar, porque sonhar é objetificar uma coisa que tu quer, né? Tu vai lá, visualiza o que tu quer e aí tu escolhe correr atrás daquilo ou não. Mas é uma coisa um pouco utópica. E se a gente não sabe sonhar, então a gente não sabe o que quer, não sabe quem é. E acho que essa música traz esse questionamento e muda um pouco a vida de alguém depois que tu pensa quem te ensinou a sonhar. E se ninguém me ensinou, então eu vou ter que me ensinar a sonhar. Eu vou ter que saber o que eu quero, quem eu quero ser. E não tem tempo para isso, né, Bê?
Não, sem dúvida. Até porque muitos trabalhos no amadurecimento, eles passam a ser cognitivos, né? Tem relações que tu mantém, não por vontade própria, mas tu entende que se fazem necessárias, e daí tu aprende meios e formas, isso faz parte do amadurecer. Tem uma música do Nando Reis que é Não Vou Me Adaptar, eu acho que é esse o nome, eu fechei ela, não lembro agora, mas eu acho que é esse o nome. Tem uma música, acho que essa ideia de como a gente começa a sonhar, de como, acho que quando a gente não aprende e quando a gente não desenvolve isso por natureza, pode também ser de uma maneira muito cognitiva, muito pensada, muito trabalhada. A TCC tá aí muito para isso, né? A TCC traz essa metodologia mais racionalizada, mais ativa perante alguns movimentos que a gente faz. E é muito bacana porque tem diversas coisas na vida que a gente, com amadurecimento, aprendemos a fazer. Vamos descobrindo formas, atalhos, metodologias, as próprias relações, como elas se passam. Tem relações que, conforme amadurecemos, percebemos que não queríamos estar, mas a gente entende que precisamos, é necessário, e como, e aprendemos também, descobrimos formas de fazer, de se fazer isso. Tem uma música do Nando Reis que eu acho incrível também, que é Não Vou Me Adaptar, acho que é esse o nome. E ela fala justamente sobre isso, sobre um jovem que se olha passando pela puberdade, não se reconhece diante do espelho, porque ele cresceu, o nariz está diferente, o rosto tem barba, tem pelos no peito, as coisas não são mais as mesmas, as pessoas não se comportam mais da mesma forma. Então, a partir do momento que tu, eu acho que a partir, na minha perspectiva, humilde perspectiva, a partir do momento que a gente consegue aprender a lidar com isso, com essa mudança física e social, estamos prontos para ir indo, para irmos amadurecendo conforme as crescemos. Que eu acho que deve ser, não sei para ti, Lu, mas para mim é um dos maiores impactos dessa mudança.
Quando a gente não se reconhece, passa a se reconhecer?
Não, é isso, tipo, como o meu corpo é diferente e eu sou esse corpo que não é mais o mesmo, e o que significa eu não estar mais no mesmo corpo, e também como todo mundo é diferente, se comporta diferente, age diferente. Eu falei.
Olha,
Pode falar.
não. Eu não senti muito essa mudança física como tu. Eu acho que tu sentiu muito a parte física. Eu senti muito mais a mudança interna. E aí sim, aí dá uma bugada total, porque é uma virada muito grande interna, né?
Que tipo de mudança tu sentiu?
Digo de tipo te reconhecer em lugares diferentes. Não se reconhecer mais nos espaços que tu frequenta ou nas conversas que tu fazia parte, nas companhias que tu tinha, nos gostos que tu tem. Por exemplo, quando tu pega um livro, sei lá, gurezinha de 14 anos, 15, adorava ler Good Girl, que era um livro que tudo que a gurezinha lia, tá? Quando tu pega esse livro e tu vê que aquilo não é mais pra ti, aquilo não faz mais parte da tua vida. Já passou, já se encerrou essa fase. E aí eu acho que a gente começa a aprender a fechar ciclos também, sabe? Mesmo que sejam os pequenos, é um ciclo que se fecha. Por exemplo, significa que quando tu for numa livraria, não é mais aquela sessão que tu vai, entende? Já demonstra muita mudança. Eu senti muito mais isso em questão social e interna do que física.
Eu lembro que nessa ideia de subjetividade, o meu aspecto físico acabou mudando bastante, porque eu cresci, me desenvolvi em vários sentidos. E eu me lembro, o que mais me choca é a minha capacidade de hoje, o que hoje em dia eu exerço, né, de ser comunicativo, de me expressar, porque eu era muito introvertido. Não sei qual foi o clique, eu acho que eu tive uma mudança de colégio. Eu fui para um colégio fazer a sexta série, sofri bullying, pedi transferência, e a transferência, acho que aquela transferência foi algo que realmente mudou minha vida de maneira muito impactante, e desde então foi um núcleo, e aí vem a importância de tu ser aceito no núcleo para te ter espaço para ser, entende? E ser um Bernardo diferente, que eu até ali poderia ter sido, desenvolver um papel diferente. Eu estava no núcleo que eu me sentia oprimido, e isso reforçava a minha ideia de introspecção, porque eu não tinha espaço no ambiente para me expressar. Isso fazia com que eu me expressasse cada vez menos. A partir do momento que eu sou transferido para outro colégio e sou acolhido por uma outra comunidade, por um outro meio que me dá voz, me dá escuta, me ensina e aprende comigo, onde eu me sinto realmente tendo o meu próprio valor e desempenhando o meu próprio papel, eu descubro um novo Bernardo, que é um Bernardo que fala, um Bernardo que se expressa, um Bernardo que gesticula. Esse Bernardo é muito diferente. E isso fala da importância dos papéis que a gente desenvolve. Não sei se tu teve uma mudança assim, Lu, que tu sabe que aqui fez cheque e hoje em dia resultou na Lu que tu é.
Sim, com certeza. Quando eu saí do colégio, do colégio que eu me formei no médio, e aí eu fui pro cursinho em Pelotas, porque foi uma mudança mais do que o ciclo de ensino médio para faculdade, porque eu ainda passei pelo cursinho, ainda tive uma colher de chá assim desse processo ser um pouco mais lento para mim, mas já era um pessoal muito diferente que eu tive que conviver. E já era outra cidade também, e começar a ir, voltar de ônibus. Desafios novos, assim, foi muita mudança do nada para mim. E eu gosto muito de mudança, eu gosto muito do vucu-vucu todo tempo. Então, enquanto estava acontecendo, eu não estava me dando conta desse processo. Hoje em dia eu sento, penso e eu vejo que aquilo ali foi totalmente importante para eu me tornar a Luísa que eu sou hoje. Mas eu não vejo muito B como se fosse mais importante que a entrada na faculdade, por exemplo. Ou mais importante que a minha saída agora da faculdade, eu acho que cada um teve a sua importância devida naquele momento, mas eu acho que quando acontece a gente não vê, acho que acontece mais natural e a gente se dá conta depois.
É, não, mas isso sem dúvida. Sem dúvida. O Bernardo que pede que é transferido não tinha percepção da mudança que acontecia. Né? Até porque, né, não tínhamos a perspectiva da psique que hoje em dia a gente tem mesmo. E
Não,
é interessante a gente entender porque se a gente está no papo de o que a gente faz quando não tem ninguém vendo e porque escolhemos fazer isso, o que a gente faz quando tem gente vendo também, que é o que eu estava comentando, que isso também tem uma importância. Isso também fala sobre nós. Porque o Bernardo ainda escolhe desenvolver o papel daquela forma. Mesmo que não totalmente, não seja diretamente o Bernardo escolhendo 100% desenvolver aquele papel. Mas ainda.
nunca vai tanto nós, né, Bê?
É, mas ainda é um braço do Bernardo que está ali. O Bernardo tem a coluna do Bernardo, a estrutura psíquica, e é uma forma que o psiquismo do Bernardo encontra de lidar com o que está exposto naquele meio. Daí a gente entra no papo de diversas perspectivas da psicologia, a gente poderia entrar desde psicodrama, TCC, psicanálise, e acho que se a gente fosse aprofundar nessa perspectiva, seria um bom termos. Principalmente alguém do psicodrama, eu acho que seria muito bem-vindo, mas a importância desses papéis para a constituição do nosso ser, eu acho incrível, e acho que somos muito felizes, acho que o podcast também mexeu bastante comigo. Nossa, acho que o podcast mudou bastante a minha perspectiva.
Na minha também.
Porque estar num projeto onde eu escolho estar, onde eu sei que eu sou, em parte, responsável também por ele, tenho uma porcentagem de estar à frente dele. Eu acho que isso vai fazer parte da construção do nosso amadurecimento, tanto pessoal quanto profissional. Não sei se tu encara da mesma forma que eu.
Não, com certeza, com certeza. Eu acho que a entrada do podcast na nossa vida é mais um ponto que a gente não planejou, mas que acho que no futuro vai ser um dos pontos mais importantes de mudança dessa nossa fase que a gente está vivendo agora. Uma coisa que eu estava pensando aquela hora que tu estava falando do que a gente faz quando os outros estão vendo e tal, e eu fiquei pensando que quando a gente está sozinho, acho que deveria ser normal. O exercício de é isso que eu queria estar fazendo? Estou confortável desse jeito? Será que eu queria estar usando essa roupa? Será que eu queria estar sentada dessa forma? Porque eu acho que o negócio é se questionar. É aí que está o primeiro passo para evolução. Para evolução interna, não uma evolução como uma coisa fixa, tipo, isso é evolução. Não, mas para tua evolução de conhecimento, é o questionamento, né? Super, super socrática. Mas eu acho que esse exercício pessoal não faz.
Acho que não mesmo. Nunca, eu inclusive não tenho costume de fazer. E eu acho que isso abre brechas o ócio numa metodologia não saudável, talvez. Um ócio quase.
Uma coisa grega que era bom, que era sinal de que era artista, que ia produzir
Não, e
cultura.
tipo, estar inserido num mundo onde, por exemplo, a tecnologia, eu gosto de. O teto da tecnologia, a noia da tecnologia. Quanto momento a gente está parado, sem fazer nada, em frente ao telefone? Eu vi uma vez um book, não um book, mas uma coleção de fotos de um fotógrafo que ele tirava fotos de pessoas em diversas situações usando o telefone, e daí ele simplesmente edita e tira o telefone da cena. E é uma questão assustadora, porque é literalmente estarmos envolvidos com algo que não realmente é algo. Nos representa diversas coisas, sem dúvida. E tem impacto direto nas nossas vidas. E isso é extremamente grandioso. Mas o quanto é necessário darmos esse tempo a esse objeto? Acho que às vezes eu chego em casa, como alguma coisa, tomo um banho, deito para responder o pessoal, que eu não respondi o dia todo. E daí, a partir daí, eu começo a aproveitar o meu ócio. Mas quantos momentos durante esse meu ócio eu não pego o telefone para olhar se tem alguma coisa? Quantos momentos durante esse meu ócio? O quanto esse telefone me tira do meu ócio produtivo? Não ócio produtivo, não gosto dessa palavra, parece que tem que estar sempre produzindo. Mas eu acho que tira desse ócio saudável, que é o relaxar, beleza? Agora eu não tenho nada para fazer.
Sim. Nossa, eu tenho pavor de no meu tempo livre estar tá no celular, utilizando esse tempo pro celular. E eu sei que eu uso, assim, mas tudo que é obrigatório pra gente é mais chato, né, Bê? É tipo isso de tu chegar do trampo e ter que responder as pessoas, porque, bom, é necessário, sabe? Tem que ser feito. Isso daí que eu não gosto desse compromisso que a gente tem com uma tela, que seja, que se fosse só porque a gente quer, quando a gente quer, eu acho que a gente usaria muito menos. Mas a gente usa como ferramenta de trabalho, a gente usa como ferramenta de pesquisa, de estudo, de tudo, sabe? E além desse uso necessário e produtivo, a gente já usa para bobagem também. Então, realmente, concordo contigo, se torna muito tempo da nossa vida que não é necessário.
Eu convido o pessoal que for nos ouvir a dar uma olhada no. Acho que o iPhone tem. Eu tenho um Samsung e eu não sei onde fica o pessoal do sistema Android. Mas o iPhone eu sei que tem uma parte nas configurações onde tu consegue ver quanto tempo tu fica em cada aplicativo por semana. E é assustador assim a
Por
quantidade.
dia também, ladinho, assim. Tu só bota o celular pro lado e ele te diz: Oh, meu. 8 horas e 33 minutos, B. Hoje.
Hoje
Como
é.
que é hoje?
Hoje é bastante
Meu
tempo.
Deus.
Hoje é bastante tempo mesmo. Eu não sei quanto. Eu tava muito no meu telefone agora que eu tô trabalhando. Eu evito ao máximo pegar. Só quando é necessário. Até porque não é que eu não possa, só sinto que não devo. Mas o quanto. Eu sei que tu não tá trampando e 8 horas no celular. O que que tu
Meu
pensa
Deus do
disso?
céu, eu tô chocada, eu tô chocada.
É, eu acho que essa ideia.
Eu tô muito chocada.
Essa ideia.
Meu Deus.
Fiquem com o áudio da Lu chocada com o tempo de uso do telefone dela. Sintam, pessoal, sintam o choque de realidade, a percepção.
Não, eu tô realmente decepcionada assim comigo. Eu acho que isso foi um choque necessário.
Bom, então, já que estamos só eu e a Lu agora, pessoal, eu acho que alguns episódios pela frente vai ser assim, eu e a Lu gravando, a Ju vai tirar uma folga, porque ela tá tendo que se reorganizar, ela começou a trabalhar, então ela tá tendo que se reorganizar fisicamente, ela fica muito cansada, e mentalmente. Eu vou aproveitar para ir encerrando, porque um papo nóia nosso já durou meia hora quase. E eu vou deixar vocês ouviram o impacto da Lua ao descobrir que usa 8 horas de telefone. Tem um aplicativo que eu acho maravilhoso, que uma conhecida me indicou, que eu vou deixar aqui para todo mundo, que é, ele é, a ideia dele é tu ficar determinado tempo, tu tem um jardim, e nesse jardim tu vai plantando árvores. Conforme tu fica um determinado tempo sem usar o telefone. Cada vez que tu fica, é plantada uma árvore de determinado tamanho, conforme o tempo que tu fica distante do telefone. É forest. Eu estava com a rotina de ficar 1 hora e meia todos os dias. Isso tu consegue programar. Então, tu se adequa a ele na tua rotina. Acho que ele tem para todas as aplica... Acho que tem para todas as plataformas, porém acho que o iPhone é pago, não é, Lu?
É, eu não achei no iPhone, B.
Tá. O Android eu sei que tem. Convido vocês, eu acho que isso é muito bom, vocês a tentarem criar essa rotina. Eu comecei com um tempo menor, fui crescendo, no fim, quando eu estava, antes de uma das minhas últimas idas a Pelotas, eu estava ficando 1 hora e meia todos os dias sem usar o telefone. Gente, eu sei que isso para muita gente parece a maior besteira do mundo, mas tu ficar 1 hora e meia sem poder sequer olhar na tela é muito gratificante. E é uma construção que tu consegue fazendo e crescendo com isso. Eu comecei a ler livro, eu comecei a olhar séries que eu precisava, eu comecei a estudar outro idioma. Então, acho que todo mundo cresce com isso. Lu, alguma dica?
Eu vou. Sim, a minha dica é para quem não tem Android, pegue uma caixa, um cadeado, vai. A cada 1 hora tu vai em algum pátio e planta uma árvore, que eu acho que isso vai precisar. Bê, eu tô muito em choque com essas 8 horas.
Eu percebi, pô. Eu
Pois
percebi.
é, já fiz até a caixa.
Já fez a caixa. Bom, então vocês têm a Lu. A gente vai postar também um manual de como fazer caixas agora da Lu, para vocês fazerem caixas junto com a Lu do podcast.
Ah, então é isso, eu acho, né, Bê? Muita nóia para só nós dois.
Né, para variar.
E se deixa, a gente vai indo.
Muito obrigado, pessoal, por nos ouvirem de novo. E traremos mais pautas, já temos algumas pautas organizadas. E fiquem com o nosso papo online. Obrigadão.
Beijo.